Panela de impressão. Olhando para o mundo pelas lentes da comida. Olá, meu nome é Elaine de Azevedo e esse é meu podcast Panela de Impressão. Vamos hoje falar de locavorismo, um tipo de ativismo alimentar. Agora você já sabe o que é ativismo, né? O locavorismo é um jovem ativismo que nasceu há tempos, sem ter sido registrado oficialmente. Em 1994, o relatório de Food Miles, escrito por Angela Paxton, deu nome ao movimento de comer comida do próprio local, tão antigo quanto a humanidade. Ele foi nomeado a partir de noções de Food Miles e de alimento local. Food Miles, algo como milhas ou por aqui quilômetros alimentares, foi um termo cunhado pelo geógrafo Tim Lang no início dos anos 1990, que se refere à distância percorrida pelos alimentos durante seu processo produtivo, desde que sai da terra até chegar no seu prato, e também os seus impactos ambientais. Sim, o aumento no uso de combustíveis fósseis no sistema agroalimentar dominante contribui para aumentar o custo de produção de alimentos e também para a poluição. Porém, o gasto com transporte é somente um dos fatores. Outros são gastos relacionados à mecanização, aos sistemas de irrigação e de aquecimento em estufas e granjas, aos fertilizantes e insumos em geral e aos plásticos usados nas estufas. Então, resumindo, essas tais de food miles são uma maneira muito simplista de medir o impacto ambiental de um sistema agroalimentar que, na verdade, deve considerar o total dos gastos energéticos envolvidos nas diferentes etapas produtivas. Mas que o convencional gasta mais energia, isso todo mundo sabe. E locavore é a pessoa interessada em comprar e consumir alimentos produzidos localmente. A palavra locavore, em inglês, foi eleita pelo dicionário americano Oxford como a palavra do ano em 2007. E ela foi cunhada por Jessica Prentice. Todo novo termo tem um dono. Como seria em português? Localista, locavolista, locadora, louca da comida local? Muitas possibilidades. Por aqui vamos manter o locavore mesmo. Esses conceitos passam pelas discussões sobre agricultura e consumo alimentar sustentáveis e se retroalimentam. Eles passam também por processos decoloniais, que decolonizam, voltam a olhar para o regional e questionam o eurocentrismo, a colonização, no caso, a colonização alimentar. Outra influência do locavorismo são as falas sobre territorialidade dos hábitos alimentares. Também tem a ver com a gastronomia ecossocial contemporânea, que percebe a culinária local como uma estratégia para reforçar a identidade cultural dos povos e também como apoiar quem produz comida no local. O locavorismo nos conecta novamente com a comida, que é a estratégia mais básica e necessária para sustentar a vida. E como todo ativismo, ele vai muito além da questão da distância percorrida pelos alimentos presente nessa perspectiva das food miles. O locavorismo preocupa-se não somente onde a comida é produzida, mas como e por quem, e também quem a comercializa. Um comércio que alimente a confiança face a face, como fala Fátima Portillo e o Marcelo Castanheda, ou o olho no olho. Eu te conheço e por isso confio, agricultora. Não preciso de selo nem de certificadora. Claro, isso pode acontecer quando você está perto. Não dá para saber ou rastrear a comida que começa numa propriedade em Minas Gerais, é processada com milhões de outras fontes numa fábrica do Rio Grande do Norte, é transportada para o sul do Brasil todo e depois exportada para o mundo. E você consegue comprar no Uruguai ou no Irã. Aí não tem como fugir das certificadoras. E nessa discussão de comprar local, entram diversos modelos de compra direta preocupados com o marketing e um comércio que preserve a identidade do agricultor e da agricultora. Cestas, CSAs dos mercados e feiras de agricultura familiar, dos Pick Your Own Farms, que são comércios organizados por agricultores dentro das suas propriedades, onde o comedor vai no campo, na roça, vai comprar seu produto e pode também colher ou coletar seus próprios alimentos. Super legal para crianças urbanas desconectadas do pé de feijão e das galinhas. Um verdadeiro turismo rural. Um turismo de experiência super importante para os nossos urbaninhos limpinhos e empalidecidos que acham que terra é suja. Também só ouvem isso quando botam a mão na areia ou na terra. Vai lavar essa mão, guri. Aliás, pensem nisso antes de ter um filhote. Terra não é suja. Nunca fale isso pro seu pimpolho se quiser que ele respeite e cuide da terra. Voltando. O locavorismo está interessado em aproximar, em estreitar as relações entre o comedor e o agricultor, e entre o meio urbano e o meio rural, entre a sociedade e a natureza, da qual nos afastamos tanto. E por isso fazemos o que fazemos hoje, longe dos olhos, longe do coração. O locavorismo se propõe a resgatar a esperança e o sonho para recuperar uma relação equilibrada com a natureza através das nossas escolhas alimentares. Além disso, assumindo a premissa dos jornalistas John e Karen Hess de que a história da alimentação americana, no caso dos Estados Unidos, é a destruição do seu saber, o locavorismo também se preocupa com o resgate do prazer de comer. Aquela neura de comer saudável, ficar alucinado com medo de morrer, ou comer só para encher a barriga, sem pensar no gosto, no tempo, nos temperos, enfim, no prazer. Agora vamos explorar o local. Desde a década de 1990, vários autores e várias áreas vêm discutindo o conceito de local para além do espaço físico ou de um simples recorte político-operacional. As concepções mais legais veem o lugar e o território como espaços onde ocorrem interações sociais e culturais. Lugar onde a vida real acontece. Onde existem relações econômicas mais justas, processos de emancipação de indivíduos, onde eu tenho experiências afetivas e pessoais e onde estão meus valores que são caros e importantes. O local é de onde eu vejo o meu mundo e de onde eu dou sentido a ele. A gente muda muito de local, mas tem alguns locais que vão sempre te comover. Além dessa definição bem subjetiva, não parece que tem um consenso, nem mesmo com a proximidade geográfica mínima que deve haver entre a produção e o consumo, para dizer que um alimento é local. Tem estudo, por exemplo, que mostra que para alguns comedores, os alimentos locais são produzidos em pequenas propriedades vizinhas. Outros conceitos remetem à distância, geralmente abaixo de 160 quilômetros, mas que pode chegar até 440 quilômetros em países continentais como os Estados Unidos e o Canadá. Já na Europa, que é um continente pequeno, o alimento local é definido como aquele que é produzido, processado e vendido dentro de um raio compreendido entre 48 a 80 quilômetros da sua origem. Outro conceito incorpora o limite geográfico do estado, ou seja, local é produzido no Paraná. E um terceiro ainda considera regiões que incluem diversos estados, alimentos nordestinos, por exemplo. Então, não tem um consenso ainda sobre quão longe é o meu local. E tem também aquela ideia de alimento com identificação local, tipo queijo Minas.
Não tem nenhum lugar que eu goste mais do que a de Minas Gerais.
Esse local, Minas, não é meu, mas ele traz uma sensação de pertencimento. Mas valorizar o local do outro é algo que a gente precisa e pode pensar. Se você tem voz ativa, é famoso e consegue atingir muitas pessoas, faça a sua parte. Valorize o açaí, o cacau, as frutas do cerrado, as castanhas e baunilhas brasileiras, mas dê o retorno e o mérito para quem produz. Porque é fácil pegar esses alimentos e cozinhar no seu restaurante chique de São Paulo sem dar o crédito e ganhar o status aí de chefe local. Local de quem, querido? Para isso não acontecer, primeiro valorize quem produz pagando bem a eles. Todo mundo ganhando, que é como deve ser. Segundo, conte a história deles no seu restaurante, no seu buffet, na sua loja, no seu rótulo. Mostre fotos, traga para uma fala pagando as passagens e hospedagens. Dê visibilidade ao Brasil profundo que produz local, comida, cultura e dignidade. E como são os locavores? O que os motivam? Quase todos os estudos que existem são dos Estados Unidos, porque para falar de locavorismo eu usei relatórios do governo dos Estados Unidos. Aqui a gente não tem muito estudo, ou melhor, eles estão diluídos nos estudos de orgânicos. Dá para ver que muita coisa que estou falando aqui sobre os locais são iguais aos orgânicos aqui. Na verdade, no Canadá, por exemplo, o termo alimento local é mais forte que orgânico, quase sinônimos. Mas eu espero que logo a gente só tenha um tipo de comida. A comida boa, boa para todo mundo. Tudo sem veneno, plantado perto, saudável. Qual o perfil desses locavores que são estudados nos Estados Unidos? Os estudos mostram comedores com níveis variados de educação e renda, enquanto outros encontraram comedores locais com renda e nível educacional superiores do que a média do país. Eles são, de forma geral, pessoas que gostam de cozinhar, que cultivam hortas em casa, que frequentam lojas de produtos naturais e que compram alimentos orgânicos e tendem também a buscar os alimentos locais. A preocupação com a qualidade dos alimentos frescos e pouco processados foi o principal incentivo para a compra entre as pessoas pesquisadas. Mas também as preocupações ambientais, saber de onde vem a sua comida, o apoio aos agricultores locais, aparecem em todos os estudos lá fora como fatores motivadores do consumo de alimentos locais. Estudo com chefes e donos de restaurantes que compram produtos locais mostra que eles consideram os alimentos qualitativamente superiores e mais frescos, os locais, né? Além disso, eles falam que o locavorismo agrada aos clientes, ou seja, cria um diferencial para o seu próprio negócio e também apoia os agricultores da região. Tudo de bom! E há outras vantagens do locavorismo. Economia de combustível, já que o transporte de alimentos é mais curto, com menos impacto de trânsito nas rodovias e facilidade no rastreamento da produção. Como eu já falei, a gente sabe de onde vem quando está perto. Os agricultores familiares ligados ao locavorismo lá nos Estados Unidos são só cerca de 5% dos agricultores convencionais. São geralmente mais jovens e com mais acesso à educação formal do que outros produtores da mesma região. E têm uma produção diversificada e circuitos curtos de comercialização, nos quais os agricultores assumem funções diversas em todos os âmbitos do sistema. Ou seja, eles produzem, armazenam, transportam, distribuem, vendem e ainda têm que fazer a publicidade. Ou seja, trabalham muito mais. Igual aos orgânicos, o movimento do locavorismo só cresce. Ainda são estatisticamente pequenos, mas apresentam um crescimento significativo no setor agrícola dos Estados Unidos e também do Canadá. A venda direta ao consumidor, por exemplo, é a atividade com maior retorno financeiro para a agricultura familiar nos Estados Unidos. Os empecilhos para a expansão do mercado de alimentos lá são iguais aos problemas da agricultura familiar orgânica aqui. Falta vontade política. Falta de sistemas de distribuição para levar os alimentos locais para os mercados convencionais e falta pesquisa que é limitada. Falta ainda treinamento e informação para comedores para promover a comercialização. E ainda tem o problema igual aqui, dos requisitos padronizados de segurança sanitária das agências reguladoras como a Anvisa, que exigem muita coisa que os pequenos não podem oferecer. Especialmente nos alimentos processados. Exigem padronização de tamanho, processos de esterilização, controle e serviço de inspeção muito rígidos, alta tecnologia nas agroindústrias e, assim, só os grandes podem arcar com essas exigências e permanecer na atividade. Isso afeta também a produção local de alimentos. Mas outro resumo que já sabemos é que produzir alimentos convencionais é muito mais impactante para o meio ambiente. O velho ditado, o barato sai caro, muito caro. O barateamento dos custos de gasolina facilitou a expansão no transporte no valor internacional de alimentos, que triplicou desde 1960, sendo que o volume de alimentos transportados quadruplicou nos Estados Unidos nessa época. Já no Reino Unido, os alimentos viajam hoje distâncias 50% mais longas do que há duas décadas. E por aqui não é muito diferente. Vai tudo pela estrada. A base de gasolina, quando a gente podia usar trens e mais transporte aquático, por exemplo. Mas a indústria de automóveis, de caminhões, de asfalto, de obras, de grandes estradas, estão atentas para isso não acontecer. Sabemos que as grandes e milionárias empresas de infraestrutura estão sempre envolvidas nos escândalos eleitorais. E isso tem a ver com a sua comida também, tá vendo? Quando a gente come local, A gente também elimina alguns processos intermediários entre o produtor e o consumidor. Somente a eliminação dos custos de embalagens e da publicidade, por exemplo, pode baratear os alimentos em até 20%. Comprar a granel e direto é um modo de baratear a comida. O locavorismo também é percebido como soberania de um povo, uma independência da monopolização das grandes redes varejistas, no caso, os supermercados, e também das indústrias, se você optar também por comer mais fresco, sem ultraprocessados. Então, comer local é uma declaração de independência do império mantido pelos supermercados. Quando você gasta seu dinheiro no supermercado, o valor que retorna para a sua região é bem menor do que quando você compra do pequeno produtor local. Um real gasto localmente pode gerar duas vezes mais renda para a economia local, desde que o agricultor que recebeu o dinheiro também pense assim. De nada adianta a gente comprar do agricultor local se ele vai lá e gasta o dinheiro dele no supermercado. Ou seja, para ter o que os economistas chamam de stick money, ou um dinheiro grudento, é preciso pensar cooperativamente, todo mundo com a ideia de fortalecer o pequeno. Pijama da comadre, pão da vizinha, trocar serviço de limpeza por babysitter, a cultura da dádiva. Sim, eu sei que ainda é excludente falar de tudo isso no Brasil. Ainda é uma elite que fala e outra elite que escuta podcast. Mas vamos fazer algo enquanto a revolução e a mudança estrutural do sistema não acontece? Micropolítica, mais do que nunca. E para finalizar, muita gente, quando fala de comida local, pergunta: mas então, não posso mais comer pera, sushi ou queijo camembert? Gente, a ideia de resgatar alimentos locais provenientes da região onde se vive não deve interferir nessa possibilidade super instigante de criar pontes com outras culturas através do consumo dos seus pratos e dos seus alimentos. A entrada de alimentos de fora permite também um hibridismo cultural e uma variedade de possibilidades, de encontros, de oportunidades e de aceitação das diferenças. Permite conhecer a alma de outros povos, pois comer a comida do outro é uma potente estratégia de inclusão. Em vez de pensar no local como substituto do global ou vice-versa, que tal pensar em novas articulações entre essas duas categorias? Nenhum alimento a menos, mas valorizar também e principalmente o que está por perto. Um beijo, gente, que eu vou comer minha tapioca com baru, mas não me peçam para abrir mão do hummus com grão de bico, que eu gosto de comer com pão pita, ou pão árabe, ou pão sírio, cada um do seu local. Até a próxima!